Agora eu recebo aqui com muita satisfação nos estúdios da CBN Cascavel o Fernando Pereira, que ele é presidente da agrônomo e presidente da AREAC, Associação Regional dos Engenheiros Agrônomos de Cascavel. E nós vamos falar hoje sobre algumas soluções na agricultura em torno do agrotóxico. Hoje, novas soluções aí no mercado, como pensar também esses insumos de forma mais sustentável. E você que tiver dúvidas sobre o assunto, mande para o nosso WhatsApp 99137-7533. Fernando, bem-vindo à CBN. Bom dia.
Bom dia. É um prazer novamente a gente estar com vocês aqui, né? A gente sabe a abrangência da CBN, né? Principalmente nessa área nossa de trabalho, né? Com os nossos colegas agrônomos aqui, mas principalmente também na zona rural.
Muito bem. Fernando, vamos trazer aqui um panorama de como está o avanço deste insumo que é o agrotóxico dentro da cadeia produtiva, dentro do agronegócio, porque o agrotóxico de hoje, ele não é o mesmo que era há 5, 10, 15 anos atrás, né? Mudou muito as coisas, né?
Eu iria até mais, né? Nós temos produtos aí, agrotóxico começou por volta da década de 40, se o uso mais extensivo, né? E de lá para cá a gente teve uma evolução muito grande, né? A gente iniciou usando alguns agrotóxicos que foram produtos utilizados na guerra do próprio Vietnã, como dessecantes, e esses foram os primeiros produtos que a gente usou. De lá para cá a gente teve uma evolução muito grande, principalmente no nível de toxicidade, né? E hoje a gente vê outras ferramentas juntamente com o agrotóxico, né, que vem trazendo isso. A gente, como engenheiro agrônomo, não gosta nem de falar de agrotóxico, a gente comumente chama de defensivo agrícola, porque na realidade é um produto que vem nos ajudar e vem ajudar principalmente o produtor na produção agrícola, né?
Muito bem. E existe algum tipo de, talvez, de demanda ou, vamos colocar assim, barreiras técnicas talvez, ou até econômicas, quando o produtor ele quer talvez fazer uma transição, ele quer usar menos defensivos agrícolas, mas talvez exista algum contexto que ainda não é favorável para fazer essa transição? Isso acontece muito?
Acontece principalmente porque nós não temos hoje em grande escala, principalmente nas grandes culturas, produtos que a gente possa fazer essa transição de imediato, né? Então, o uso de agrotóxico ele continua sendo utilizado, né? E a gente sempre fala assim, ele está vivendo um momento, né? Ele foi marginalizado, eu diria assim, né? O que não é uma forma correta. É que nem eu começar a penalizar as medicações porque ela tem efeitos colaterais ou porque elas possam ser tóxicas ou não, dependendo do uso. É a mesma coisa, o defensivo é um remédio, né, para a agricultura. Então, ele foi demonizado por algumas pessoas, né? E hoje a gente vê, principalmente, os lançamentos dos últimos produtos, são produtos de baixa toxicidade, são produtos que auxiliam realmente o produtor. E a gente vê várias outras ferramentas, né? A gente vê o uso hoje de bioinsumos que tem ajudado, né, a ação dos defensivos agrícolas, né? A gente vê a própria questão de manejo, de aprendizados de manejo do produtor que diminuem isso, né? A gente pode citar exemplos corriqueiros hoje já na nossa agricultura aqui, né? Então, por exemplo, nós temos hoje vespas que acabam parasitando lagartas. Então, essas vespas são espalhadas em algumas culturas, né? A gente vê isso no milho, vê isso na cana-de-açúcar, né? Isso já entrando numa escala comercial muito grande, né? As grandes usinas utilizam isso de forma. Então, assim, a gente acaba diminuindo ou eliminando o uso de algum defensivo para controlar essas lagartas, né? A gente pode citar aqui o próprio plantio direto, né? O plantio direto, que é comum, o Brasil é um exemplo disso para o mundo inteiro. O plantio direto ele tem um efeito físico sobre o controle de ervas daninhas. Então diminui a incidência de ervas daninhas. Mas como a gente fala, na agricultura a gente vive numa guerra, né? Uma guerra contra os insetos, uma guerra contra os, os patógenos, fungos, bactérias que também evoluem, né? As plantas daninhas também evoluem e constantemente a gente precisa de ferramentas novas para continuar controlando, para continuar produzindo.
Bom, você disse, Fernando, isso me chamou a atenção quando eu perguntava da questão da transição, e aí você falou, olha, nós ainda não temos um produto em larga escala que possa substituir o defensivo agrícola. Ainda assim, nós já temos no mercado algumas opções para começar pelo menos a pensar essa transição, ou de repente o produtor começar a substituir um defensivo agrícola por algum outro produto, por alguma outra tecnologia ou ferramenta, nós já temos isso?
Já temos, e eu diria que hoje boa parte dos produtores já estão utilizando isso, né? E a gente tem que lembrar assim, o produtor hoje, no processo de evolução hoje, para ele continuar sendo competitivo no mercado, um dos principais pontos que ele tem que trabalhar é com o seu custo, né? Então, assim, ele precisa usar todas as ferramentas disponíveis justamente para diminuir isso. Então, eu dou exemplo da agricultura de precisão, né? Hoje, com o uso de agricultura de precisão, o produtor pode fazer um manejo, mesmo usando o defensivo agrícola, numa área que ele pode reduzir em torno de 60, 70% o uso, porque ele vai fazer esse uso realmente onde precisa. Hoje um produtor, quando vai fazer uma aplicação, ele faz na lavoura inteira. Com essas ferramentas eu consigo identificar onde é que eu tenho o foco dessa doença ou o foco dessa praga que está atacando e ir lá e fazer a aplicação somente nesse local, né? Então eu tenho ferramentas que vão nos ajudando. Sempre uso disso. A chegada de bioinsumos é um outro fator muito grande. A gente tem um exemplo aqui, a Copavel hoje está produzindo bioinsumos aqui, né? O Brasil é uma referência para o mundo inteiro, que ele tirou adubos nitrogenados, principalmente na cultura da soja, que é a grande expressão nossa. Hoje nós temos lá uma bactéria que produz o nitrogênio, né, para a soja nossa produzir. E nós estamos produzindo hoje, somos os maiores produtores do mundo, temos aqui a nossa região como uma das regiões com as maiores produtividades do mundo e praticamente não usamos hoje produtos nitrogenados. Então, eu digo, isso já faz parte corriqueira. O produtor tem que entender a situação dele. É como a agricultura orgânica que eu falo. É um processo. Por que a agricultura orgânica não tomou conta do mercado? Porque realmente ela tem limitações. Hoje, quando tu vai no mercado, tu vai ver que um produto orgânico vai custar em torno de 30, 40% mais caro. Porque ele não consegue substituir 100% o que ele existe. Então, a produtividade cai muito, né? E por isso que ele é mais caro, né? Nós temos quem é um poder aquisitivo de algumas pessoas maior que acabam pagando isso, mas para a grande população a gente não consegue isso.
Bom, Fernando, antigamente, ou pelo menos há algumas décadas no passado, havia um certo pensamento de que a agricultura e a preservação ambiental pudesse ser algo conflitante ou às vezes até um pouco contraditório. Mas essa mentalidade ela tem mudado ao longo dos anos. Nesse sentido, hoje, que consideração que você faria dos resultados obtidos pelo agronegócio em relação a pensar a produtividade, a cadeia produtiva, mas também essa questão da preservação ambiental? Tem sido um diálogo interessante? Tem sido uma ponte construída entre a produtividade e a preservação ambiental?
Eu não tenho dúvida que o Brasil é exemplo disso para o mundo, tá? Quando eu falo que o que a gente faz aqui no Brasil não se faz no restante do mundo, tá? É algo, talvez, a sociedade precisa entender isso melhor, tá? Então, eu faço o desafio hoje aqui, por exemplo, para quem está na cidade. Quem tem hoje 5 apartamentos e talvez chegue de uma hora para outra e diz, olha, um desses apartamentos eu vou deixar de fora. Eu só vou ter lucro desses 4 apartamentos que eu tenho. É isso que o produtor faz na propriedade rural. Ou seja, aqui na nossa região, 20% da sua propriedade rural hoje, ele está como uma reserva, tá? E o produtor incorporou isso, Tá? Nós temos regiões do Brasil que a gente fala, né? Então vamos falar da Amazônia lá. 80% da área do produtor é reserva legal. Ele só planta em 20% da área. Tá? Seria o inverso. Ele vai comprar 5 apartamentos, tá? E só vai usar um deles. Os outros 4 ele vai doar. Então essa é a situação do produtor rural. Então eu acho que essa mudança de mentalidade trouxe toda essa outra preocupação com o meio ambiente. Que não foi só ele ter a reserva legal lá, mas simplesmente ele entender que o que ele vai produzir precisa ser produzido com qualidade. Né? E aí entra a importância do que ele está usando dentro disso. Então é uma maturação que vem dentro do produtor rural. E é claro, como a gente faz parte do ser humano, alguns já conseguiram evoluir isso de uma forma muito rápida, né? E estão tendo ótimos resultados, e a gente tem as distorções, né? Hoje a gente reclama lá da Amazônia, de desmatamento, mas é um desmatamento ilegal, não é naquela propriedade que o produtor realmente produz. Então a gente tem que combater o desmatamento ilegal, a gente tem e precisa ensinar o produtor que não conhece essas ferramentas disponíveis a começar a utilizar essas ferramentas disponíveis. A gente precisa entender, né, e precisa fazer parte, que a gente precisa punir quem realmente não cumpre o que existe na legislação, né? Então são essas as questões que a gente precisa fazer. E não botar todo mundo no mesmo balaio, né, e dizer que isso está errado e que precisa acabar, porque não é isso. Tá? É justamente a gente mostrar tecnicamente o que está acontecendo, mostrar as ferramentas, treinar as pessoas e essa evolução que vem acontecendo.
Estamos conversando com Fernando Pereira, presidente da Ariac e engenheiro agrônomo. Presidente da Ariac, Associação Regional dos Engenheiros Agrônomos de Cascavel, sobre soluções na agricultura em torno dos defensivos agrícolas. Fernando, eu queria que você explicasse um pouco para nós também o impacto dos defensivos agrícolas, porque tudo que é produzido no campo, claro, vira consumo posteriormente. E hoje nós temos um perfil de consumidor que tem buscado produtos com o menor contato possível com defensivos agrícolas. Temos aí no mercado diversos produtos que conseguem oferecer isso. Mas eu queria que você trouxesse uma avaliação e uma consideração sobre como... Porque se o produtor ele está um pouco mais preocupado em usar menos defensivos agrícolas, é porque isso também, de alguma forma, vai reverberar lá no consumo. Que avaliação que você faz disso?
Como a gente vem falando aqui, né? É uma questão de maturidade, é uma maturidade da sociedade que antes não estava preocupada com isso e hoje essa preocupação é grande, né? Então, somente a gente tem filhos, que produto eu vou dar, que qualidade eu vou dar para isso. E essa é a preocupação com tudo. Né? E dentro desse enfoque é que eu digo assim, nós temos ferramentas novas que estão chegando, que vão e estão substituindo esses produtos que são mais tóxicos por produtos de toxicidade menor. Né? A gente tem que entender na sociedade que a gente fala muito hoje, vai vir bioinsumos, eu não estou utilizando, viu? A produção orgânica, ela utiliza vários produtos, inclusive produtos químicos, que são liberados para a produção orgânica e que eles têm que ter cuidados. Então, a maior preocupação é a gente ter produtos e que a gente consiga, dentro desses produtos, qualidade final. Se ele usou um defensivo, esse defensivo tem a carência dele, ou seja, o período que ele vai se decompor antes de ser consumido. Para isso, ele tem que ser aplicado até uma determinada data. Né? Então, assim, a gente tem a garantia que o produtor realmente usou o produto dentro da data correta. Porque senão ele vai ficar com resíduos para alimentação. Então, são essas coisas que a gente precisa trazer como educação para o produtor, para ele entender realmente o dano disso, tá? Para quem vai consumir, ter a certeza que está consumindo um produto de qualidade, ou seja, que ele não tem resíduos de defensivos, tá? E aí seja em químicos, seja em biológicos e assim por diante. Hoje tem uma onda muito grande de substituir produtos químicos por produtos biológicos, que vão envolver vírus, bactérias, né, e fungos. Isso é uma realidade, ele está tá presente no dia a dia, mas isso também, se não for usado corretamente, ele causa danos. A gente viu produtos que não foram fabricados e manipulados da maneira correta, que em vez de ajudar na lavoura, acabaram prejudicando, acabaram matando plantas, né? E também causando e levando resíduos, né? E que eu, às vezes até preocupa, porque a gente está trabalhando com seres vivos, né? Então, quando a gente fala de biológicos, eu estou trabalhando com fungos, com bactérias e com vírus. A gente viveu uma pandemia aí que foi uma variação de um vírus. Então, assim, a que ponto a gente pode chegar? Então, tudo tem que ter o seu cuidado, tá? Por isso a importância das pessoas técnicas, né? A importância do engenheiro agrônomo na recomendação, tá? A importância do treinamento das pessoas, né? A gente tem um exemplo do sindicato rural nosso aí, com inúmeros trabalhos, né? Justamente para trazer essas tecnologias, né? Nós temos o IAPAR no dia a dia, né? Embrapa, então órgãos de pesquisas, órgãos de extensão rural, trazendo essas informações. E é isso que a gente precisa, informação técnica, né? E não informação muitas vezes que, como eu disse, coloca tudo no mesmo balaio, fala mal, não sabe nem o que está falando, né? E é isso que a gente escuta muito, infelizmente, na sociedade. Nós precisamos uma evolução nesse sentido, né? De melhorar ainda mais a informação que chega no produtor para justamente ele fazer a forma correta. O produtor quer fazer correto, né? Eu acredito que os problemas que a gente tem aí são muito mais por desconhecimento do que por qualquer outra questão.
Fernando, acompanhando então o teu raciocínio, me parece que nós podemos colocar aqui também, nos avanços tecnológicos que têm sido muito presentes no agronegócio, um pouco dessa justificativa do fato do produtor estar reduzindo, então, ou pelo menos usando de uma outra maneira os defensivos agrícolas, né? No caso, as ferramentas tecnológicas e os avanços que foram possíveis no campo têm ajudado a fazer com que a produção seja de uma outra maneira, não é? O que acaba justificando a redução de defensivos agrícolas. Podemos, então, pensar dessa maneira?
Sim, talvez a gente vá viver o resto da vida com alguns defensivos agrícolas e talvez a gente consiga substituir isso 100%, e eu diria, nas grandes culturas, porque talvez em culturas menores a gente é mais eficiente, aquela cultura da mão de obra, isso é mais fácil a gente trabalhar, por exemplo, com orgânicos. Mas lembrar que junto com isso a gente precisa, são parcelas da população. A grande parcela da população ela não vai pagar e não tem condição de pagar um preço maior pelo produto, né? Então, a gente precisa entender isso, né? O orgânico hoje, infelizmente, ele é elitizado. E eu falo do orgânico, né? Porque tem muita gente falando de vender produto orgânico aí, que eu sempre falo. Primeiro vai ver se tem registro ou certificado de orgânico, né? A gente teve recentemente aí, né? Identificando produtos orgânicos que na realidade não tinham nada de orgânicos, estavam sendo utilizados os defensivos e assim por diante, da mesma maneira de uma produção normal. Então a gente precisa entender um pouco disso, né? Ela tem, se a gente passar para 100% de orgânico, ela vai ter um custo mais alto. Nas grandes culturas, infelizmente, a gente não consegue fazer essa substituição, mas o somatório de ferramentas hoje, que tem algumas que eu citei aqui para vocês, poderia falar falei da agricultura de precisão, né? Falei de plantio direto, que é agricultura regenerativa, o uso de outras ferramentas aí, né? Como o uso de bactérias, de vírus, né? De insetos, né? Dentro, tudo isso ajuda a baratear o custo, tá? Que é um interesse que faz com que a gente continue produzindo um alimento de qualidade, né, mas com custo mais acessível para atender a grande parte da população. Que, infelizmente, a grande parte da população, tá, tem poucos recursos para comprar alimento.
E me parece que tem um ponto em comum em todas essas ferramentas que você veio discorrendo no decorrer da sua fala, que é a presença da pesquisa, a presença da extensão. E hoje nota-se uma pesquisa muito estimulada, principalmente nos ambientes acadêmicos, ali no processo de graduação dos futuros engenheiros agrônomos. Ali eles já começam a lidar com essa questão da pesquisa, de também fazer estudos voltados para o agronegócio, de se pensar novas tecnologias. Mas os próprios depois engenheiros agrônomos que já estão na área de atuação e que também estão se dedicando a pesquisar uma produção mais sustentável, né?
Sem dúvida. Eu vou trazer alguns números aqui. Antes eu gostaria de falar, né? A gente sempre trabalha com os alunos de faculdade, aqui é o exemplo, né? Que a gente tem. E os TCCs que a gente vê dos alunos, né? Então nós temos um programa lá na Associação dos Engenheiros Agrônomos que acaba dando um prêmio para os melhores TCCs do ano dentro das faculdades de agronomia que a gente tem aqui. Né? E a gente vê a evolução dos próprios trabalhos dos alunos dentro da faculdade com esse pensamento. Né? Nós temos hoje, por volta, em 2025, foram 162 produtos de origem de bioinsumos lançados. Esses produtos eles são diretamente concorrentes dos defensivos agrícolas de hoje. Eles estão substituindo fungicidas, estão substituindo inseticidas e estão substituindo herbicidas. Né? Então, nós temos hoje o Brasil é líder mundial, né? E aí entra justamente o que tu falou, a pesquisa nossa, né? Essa força que é a área universitária nossa com um pensamento de mudança de ferramentas que a gente vai usar na agricultura. Então, nós temos hoje mais de 1000 bios defensivos já registrados no Brasil, tá? E que estão sendo utilizados por produtor. Então, o Brasil hoje já é o maior mercado do mundo de biodefensivos. Né? Então, está caminhando isso junto. Né? A gente tem um papel fundamental da Embrapa, né? Como um órgão de pesquisa trabalhando com isso. Mas a iniciativa privada... Né? E esse é o grande avanço que a gente viu nos últimos anos aqui. A iniciativa privada entrou de uma forma muito forte nesse mercado. Então a gente vê uma própria substituição das grandes empresas defensivos agrícolas também ofertando bioinsumos, porque ela entende que esse é um caminho sem volta. Tá? Mas o que é importante é o produtor ter as ferramentas necessárias, as ferramentas de baixo custo, né? Que ele possa acessar. E principalmente essas ferramentas mais novas, né? E aí eu dei o exemplo aqui, né? Hoje, uma ferramenta aí que o produtor possa usar o seu defensivo agrícola, talvez mais usando em 70%, 80% do que ele usava antes, mas usando no local certo, na hora correta. Né? Então, essas ferramentas que são novas, né, que eu falei da agricultura de precisão e assim por diante, essas ferramentas é que vão fazer a diferença da agricultura no futuro.
Muito bem. Fernando, chegamos ao final da nossa entrevista. Muito obrigado pela sua presença e pela sua participação aqui no nosso programa.
Eu que agradeço. Eu sempre falo, a gente fala alguns assuntos polêmicos, né? O importante é a gente falar baseado tecnicamente nesses assuntos, né? Infelizmente, muitas pessoas falam hoje, né, com um conhecimento raso ou nem sabem o que estão falando, né? O que é importante é que a gente tem espaço, como vocês nos dão aqui, né, para a gente discutir isso tecnicamente, né, com especialistas, com pessoas que realmente entendam do assunto e saibam o que está falando.
Isso. E provavelmente nossa próxima entrevista será lá no Show Rural, né?
Com certeza, vamos estar lá. A Ariac tem um stand no Show Rural, né, onde a gente não só recebe os nossos associados, mas é um momento que a associação recebe todos os agrônomos que acabam vindo ao Show Rural. Então, eu já aproveito aqui, né, convidar vocês a participarem com nós e convido a todos os colegas nossos, engenheiros agrônomos, que dêem uma passadinha no stand da AIRAC lá no Show Rural, né, e que a gente possa estar recebendo e trocando informações aí, né, da melhor forma possível.
Muito bem. Fernando, mais uma vez, muito obrigado pela presença.
Obrigado.